Alô, som, ping, todo mundo está me ouvindo aí? Tranquilo? Beleza. Bom, galera, meu nome é Vitor Zanoni, tá? Eu trabalho atualmente na Red Hat, juntamente com o Caio Cândido, tá? E a gente vai estar apresentando, né? Eu, no caso, vou estar apresentando para vocês o tema que está sendo discutido aí nesse slide, né? Na área aí de ecossistema, tudo bem? Primeiramente, eu só gostaria de deixar bem frisado aqui que, apesar de a gente estar atualmente trabalhando na Red Hat, tá? Essa palestra ela não tem nenhuma ligação direta com a empresa Red Hat. Tá? Ela é um conteúdo de ideais aí, pensamentos nossos, meu e do Caio, tá? Que a gente gostaria de estar compartilhando com vocês. Tá? Então, nada a Red Hat disse, nada a Red Hat assinou, é somente pensamentos nossos mesmo que a gente quer estar passando aí com profissionais e vivência para todos vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Para quem conhece o Caio, né, pode perceber que ele não veio. E para quem não conhece, acho que também percebeu que ele não veio. Né? Estou sozinho aqui em cima. Esse é o Caio, ele teve que atender um chamado em Brasília de última hora pela Red Hat. Então, ele mandou um beijo para todo mundo. É isso aí. Bom, mas vamos lá. O tópico hoje dessa palestra é falar aí quais são as verdades e quais são as não-verdades de quando você trabalha com Linux. Né? Ela não tem aí um sentido muito técnico da coisa. A gente vai mais falar a respeito do open source, o vínculo do open source com o mundo corporativo, né? Quais são os limites de você trabalhar com esse tipo de tecnologia e etc. Tudo bem? Primeiramente, a gente vai ver aí o mundo corporativo e o open source, né? O que, que a gente tem nesse meio, tem de diferença, o que é verdade, o que não é referente ao mundo corporativo open source. Muita gente pensa que eu tenho lá um software, ele é open source, mas ele é para corporativo, funciona da mesma forma a parte de... quando eu vou prestar uma determinada manutenção nesse software, no caso da Red Hat mesmo, se você tem lá, para quem usa Red Hat Enterprise Linux, sabe que existem algumas diferenças, né? Você não pode ter lá um pacote da comunidade, você não pode simplesmente chegar e ao fazer alterações no código, né? Mas por quê? Sendo que é open source. Né? Então não é, na verdade é ou não é? Como que funciona tudo isso? Né? Dentro do mundo corporativo é o seguinte, para a comunidade... como todos já sabem, você tem lá a comunidade que sustenta um determinado pacote, um determinado sistema operacional, onde você pode estar auxiliando essa comunidade, usando, participando de fóruns e etc. E ali um grupo de pessoas mantém essa determinada tecnologia. Para o mundo corporativo já é um pouco diferente. Apesar de ser sustentado pela parte da comunidade, a gente precisa seguir determinados padrões. Né? Nós seguimos padrões para quê? Para a gente garantir para a empresa poder garantir um sistema homologado, um sistema que garante para você disponibilidade, né, que não vai ter problema, que não tenha bugs. Né, e para isso funcionar, como que tem que fazer? Pode todo mundo chegar lá e colocar a mão? Não. São os engenheiros próprios que vão, dessa empresa que vão trabalhar em cima de um sistema, vão homologar esses pacotes do sistema operacional, vão documentar tudo direitinho para garantir que empresas, né, que precisam, que necessitam de, têm ambientes críticos, né, consigam aí operar sem ter problema nenhum, né, com coisas do tipo. Por isso que hoje o software corporativo, na parte de open source, ele é um pouquinho mais atrás com relação a inovações. Né? Você vai, para quem usa Red Hat Linux, percebe que alguns pacotes não são os pacotes mais atuais disponíveis na comunidade, justamente por isso. Tá? E aí a gente tem mais... mesmo sendo diferentes aí a parte de desenvolvimento, a parte de disponibilidade de pacotes, a gente tem aí uma ligação entre todas essas empresas com a comunidade também. Tá? Não é um negócio desvinculado. Né? Então, toda empresa que trabalha aí com com sua versão Enterprise, tem também lá a sua versão da comunidade. Né? Então, você vê a Red Hat lá, tem patrocinando o projeto Fedora, você tem lá o OpenTaro com a ferramenta também Enterprise, não, Zimbra, SUSE com OpenSUSE. Né? Então, você tem aí várias... para todas essas empresas, elas têm as versões Enterprise, mas elas também têm os seus investimentos em cima de versões da comunidade. Né? Então, como que funciona isso? Eu tenho lá um determinado pacote. Como que esse pacote faz parte da versão Enterprise? Ele passa primeiro na comunidade, a comunidade ela vai fazer uma base sobre esse pacote, vai trabalhar em cima dele. Né? E se for realmente necessário pro cliente, né? Esse pacote ele vai ser transferido para uma versão Enterprise. É mais ou menos assim que funciona. Então, esse é o vínculo que o mundo corporativo tem com a parte de open source na comunidade. Tá? Não é totalmente desvinculado. É vinculado sim, mas tem lá as suas divisões para a gente poder manter a ordem. Tá? E trabalhando com tudo isso, a gente tem aí várias empresas que trabalham direta ou indiretamente com open source. Né? Nós temos, nessa lista de empresas, obviamente, não estão todas as empresas, mas algumas importantes. Algumas dessas empresas utilizam o Linux como core business, né, que é o próprio caso do Red Hat mesmo, que vende, o, sistema, vende o serviço atrelado ao sistema operacional. Né? Você tem empresas que utilizam as suas soluções, vendem as suas soluções juntamente com o sistema Linux, né, ou produtos baseados em Linux. E tem empresas que utilizam o Linux como meio do seu produto. Então, lá dentro, o produto final dessa empresa não é o Linux, não é o open source nem nada. Mas se você olhar por trás, no back-end dessa empresa, praticamente tudo, ou pelo menos metade daquilo, é tudo rodado em Linux. Né? Então, aí a gente vê que o Linux é utilizado em muitos, muitos lugares hoje. Se a gente for pensar em todas essas áreas, né, empresas que usam Linux como back-end, seja como core business, etc., você vai ver aí muita coisa, né? Google, a Motorola agora, comprada pela Google, que utiliza nos aparelhos, né? A própria Nokia, utilizando o kernel. A Sony também, até o PlayStation 2. PlayStation 3 eu não sei porque eu sou pobre, eu não olhei ainda, mas também não pesquisei. Enfim. E aí, o Linux ele realmente é utilizado hoje? O quanto o Linux é utilizado? Ah, Vitor, você está falando aí que um monte de empresa usa, é core business, não é? Usa mais da metade, não usa, né? A gente tem aí uma fonte de pesquisa, né? Esse slide ele não está muito atualizado, obrigado Caio Cândido, mas tudo bem. Vocês podem olhar, esse apesar de estar desatualizado ali, esse site está funcionando, tá? Eu testei, eu juro. Então vocês podem entrar se vocês quiserem lá, esse é um site que ele é atualizado e ele mostra quais são os servidores, o que é mais utilizado hoje em dia, né? Então, se você quiser, um servidor de web, o que é? Possivelmente você vai pesquisar lá a parte de servidor de web, você vai ver o Apache lá sendo bastante utilizado, né? Aqui a parte de sistema operacional, a gente vê ali um FreeBSD ou outro, mas a gente vê que boa parte do que é usado são os servidores Linux, né? São open source. Aí. Outra coisa também que está hoje, graças à comunidade, embasamento da comunidade que está na moda, é o próprio Android. Né? Comunidade funciona? Tem gente que fala, esse negócio da comunidade, não sei, né? Se não fosse os investimentos da empresa, etc. Mas a comunidade, sim, ela tem uma grande parte, um grande envolvimento para o desenvolvimento, né, de tudo que se relaciona ao open source, inclusive aí o caso do Android. Né? Se não fosse aí a parte, o kernel Linux, né, você possivelmente não estaria tweetando agora, estou no Fizzly aí do seu Android que você está usando, né, e etc. Então, a gente vê que a parte de kernel Linux, o desenvolvimento da comunidade, o envolvimento da comunidade com, né, com o open source, também ele é muito forte. Ah, tá. Então, você está falando para mim que o Linux ele é tudo isso, mas por que o Linux é tudo isso? Por que todo mundo usa? Por que todo mundo... Né? Por que isso tudo acontece? Porque você tem aí algumas... É óbvio que essas não são todas, né, os braços aí do Linux em que, que uma empresa pode estar utilizando, mas esses aí são um dos principais. Por que você pode garantir alta performance? Né? Por que você pode ter segurança no Linux? Que é uma coisa que te permite que você tenha aí... o Linux é um sistema que tem uma personalização muito grande. Você pode customizar ele, você pode chegar muito perto do kernel ali e fazer customizações, né, para a sua empresa, seja lá se você tem uma aplicação que necessita de informações, necessita de um processamento mais específico, você pode trabalhar com o Linux nisso, coisa que você não pode fazer em outros sistemas operacionais. No caso de alta performance, você pode utilizar o LVS, não sei se todo mundo conhece LVS, Piranha, para fazer balanceamento de carga, que são tipos de tecnologia que você encontra no Linux. A parte de segurança, você tem o SE Linux, que é focado para distribuições de Linux. Muita gente não gosta de SE Linux, né? Muita gente tem um pouco de medo, aí desabilita lá, mas tem empresas grandes, aí, como empresas de segurança, polícia, etc., que necessitam de uma segurança extra, e eles adoram esse tipo de coisa, e aí só encontra no Linux. Então, ele realmente é muito utilizado. E a parte de investimento, que a gente não precisa nem comentar muito, referente ao open source, comunidade, onde a gente faz lá um download, pode fazer um download de uma distribuição em Linux e usar. Tendo todas essas coisas, né, em vista, né, o Linux é tudo de bom, a gente usa, a gente faz, né, tudo é um mundo maravilhoso, a gente ainda acaba tendo essa parte de conhecimento livre. Sendo tudo livre, sendo tudo sustentado pela comunidade, você ainda tem a oportunidade de também, obviamente, aprender sobre isso e entrar para dentro da comunidade. Então, não é difícil, né? Não é uma panelinha fechada, né? Muita gente fala, ah, mas eu não sei, é o pessoal que se conhece e tal. Mas, na verdade, não, né? Vai um pouco do esforço seu, se você tem um determinado interesse em participar de comunidades, participar de projetos e auxiliar os projetos aí que estão em aberto. Basta você, todo esse conhecimento, toda a documentação, isso está tudo disponível na internet para poder estar auxiliando e ajudando e entrando para o time da comunidade também. Vamos lá. Então, beleza, Victor. Você falou aí que o Linux ele funciona, ele é tudo lindo, ele tem alta performance, eu posso trabalhar, posso entrar para a comunidade, né, posso ajudar. Se é tudo feito pela comunidade, tudo embasado na comunidade, é open, é código aberto, como que, né, as empresas ganham dinheiro, né? Como que funciona essa história de ganhar dinheiro com o Linux, com uma coisa que é open, né? Uma coisa que eu posso mexer, o código aberto, através desses tópicos que vocês estão vendo aí. A própria Red Hat, que eu posso dizer até aqui agora, referente a isso, trabalha dessa forma, né? Trabalha lá com suporte, você tem lá a parte de desenvolvimento, a parte de engenharia que trabalha, né? E através das subscrições aqui. Hoje a gente teve até uma palestra da Red Hat, todo mundo sabe o que é subscrição, como funciona o modelo de subscrição. Quem não sabe o que é uma subscrição? Levanta a mão. Tá, ok. Vou explicar. A diferença de subscrição e licença. Qual é a diferença? A Red Hat trabalha em cima de subscrição. A subscrição é um contrato de serviço atrelado ao software que você vai usar. Então, funciona da seguinte forma. Você tem lá uma subscrição válida por um ano, dois anos, três anos, tanto faz. Essa subscrição ela vai te dar direito a todos os tópicos emergentes ali, a suporte técnico, a desenvolvimento, né? Seja lá suporte 24/7 ou não. E você pode usar qualquer versão do Red Hat que você quiser. Você tem desde do Red Hat versão 5.0 até a versão 6.3, que é a nossa mais atual. Ah, quero mudar. Você não precisa trocar a sua subscrição. Ela é válida por esse tempo que você está utilizando. Ah, saiu o Red Hat 7 agora. O que eu faço? Baixa do site da Red Hat, instala o Red Hat 7, sua subscrição está válida. É bem essa a diferença. Por quê? Porque não é atrelado, não é uma licença de uso de um software, é um contrato de serviços, e entre os nossos serviços está incluído o Red Hat para download, para você poder estar utilizando na sua empresa. Outro caso também que acontece, todo mundo aqui, eu tenho certeza que sabe quem é esse cara aqui, ele é um cara muito famoso. Estou brincando, eu descobri faz pouco tempo também quem ele era. Esse cara é conhecido como Kerneck. Ele foi um dos principais desenvolvedores do jogo Quake, um jogo um tanto quanto antigo, né? Idealizado pela id Software. O que aconteceu com esse projeto? Era um jogo que inicialmente era um projeto fechado, né? E tinha bastante problema, tinha bastante bug, e a galera não estava comprando, a galera não estava jogando, não estava indo para frente esse projeto. E a id Software decidiu disponibilizar uma parte desse código. Disponibilizar uma parte desse código para a comunidade que queria jogar o jogo, que talvez se interessaria, pudesse mexer e de repente consertar os bugs. E esse jogo, a partir deste momento que ele foi disponibilizado, uma parte do código dele, ele foi melhorado, e aí as pessoas começaram a jogar mais, e o jogo teve aí um momento de auge, né? Hoje não mais, né? Porque foi parado, mas ele teve o seu momento de auge, e a empresa conseguiu alcançar bons resultados. Tudo por quê? Porque abriu o código e teve aí um impulso da comunidade para esse jogo. Outro exemplo também é Blender, né? Se eu não me engano vai ter, ou já teve, acho que vai ter ainda uma oficina referente ao Blender aqui no Fizzly. É uma empresa também que funciona, hoje em dia trabalha mais ou menos como o esquema da Red Hat, assim, a grosso modo, se assim podemos dizer, né? Vendendo serviços, treinamentos, mas antigamente era o quê? Era lá um pacote fechado, né? Vendia somente lá a licença do produto. Estava indo mal, abriu o código e começou a trabalhar o quê? Com serviços, treinamento, etc. E aí conseguiu atingir o auge de hoje. Aí uma empresa super famosa, trabalhando com vários filmes, etc. Então dá para ganhar dinheiro com software livre, trabalhando com serviços. Tá? Não precisa estar atrelado a licenças, nem nada do tipo. Você tendo um ambiente lá open source, você consegue ganhar dinheiro, sim. E digo mais, ainda está em falta, né? É um tipo de área que está muito em falta no mercado. Tem a galera, as empresas precisando cada vez mais de gente e não tem, pagando super bem, não tem gente para cobrir. Muito bem. E através de tudo isso, né, acaba tudo gera um certo reconhecimento, apesar de ser da comunidade, né, ser ali um negócio, às vezes, a gente pode citar filantrópico, às vezes, né, de repente, acaba tendo, tem sim o seu reconhecimento. Né? Linus Torvalds ganhou recentemente aí um reconhecimento equivalente a como se fosse um prêmio Nobel. Né? Então a gente vê aí que a comunidade do Open Source Linux tem ganhado muita força nesses últimos tempos aí. A Red Hat também, né, esse ano atingiu a marca de US$1 bilhão de valor. É um valor muito alto, o valor mais alto assim, de empresas no ramo de Open Source, né, em questão de clientes, somente vendendo serviços de consultoria, suporte e etc. Atingiu aí uma marca super grande. Pena que nenhum pouco disso veio para o meu bolso, né? Tudo bem, mas a gente releva esse tipo de coisa aí. E tudo isso, as empresas do ramo corporativo que ganham com os serviços, né? Graças ao mundo open source, graças à comunidade, né? Que também ajuda muito as empresas, elas também voltam parte desse investimento para a comunidade, né? Então a Red Hat vai lá, pega uma determinada quantia de lucro e sempre investe em algum projeto da comunidade. Investe nas empresas que estão participando dos projetos, né? Investe lá nos projetos da comunidade, como o Fedora, por exemplo. Coloca o dinheiro lá. Em troca disso, a Red Hat faz o quê? Deixa lá uns pacotes sendo executados lá na comunidade. Depois que esses pacotes são homologados, se for interessante para o cliente, volta para o Red Hat Enterprise Linux. Então fica nisso, né? Em troca dessa homologação, a Red Hat também acaba investindo, né? Não só a Red Hat, como várias empresas investem aí parte dos seus lucros na comunidade também. Além de tudo isso, parece mentira, mas não é. O Linux ainda, o mundo open source ainda colabora de uma maneira social, né? De uma maneira social aí para o mundo. Hoje a gente tem um projeto aí chamado Humble Indie Bundle, meio nome meio difícil de falar, mas tudo bem. O que, que é isso? É um site onde você tem lá uns determinados joguinhos nesse site, né? E o interessante desse site, você tem a opção de doar, né? Quando você joga, você não precisa comprar o jogo, mas você pode fazer uma doação para esse site. E parte das doações dos jogos que você faz são destinadas a instituições carentes, instituições filantrópicas que ajudam pessoas com necessidades. Né? Então, até mesmo nesse meio, você pode ver que o mundo open source, o Linux, ele ajuda. Né? Ele ajuda até mesmo a comunidade mesmo que está fora da tecnologia ali, que está passando por algum tipo de necessidade. Um tanto para os desenvolvedores, e uma parte disso vocês podem ver lá. Isso já é um exemplo de uma numeração que foi arrecadada até a última vez que foi coletado isso. Não lembro ao certo de quando foi, isso já deve ter aumentado, possivelmente. Tá? E aí você vê, até mesmo para a comunidade, o mundo open source ajudando. Foram feitas aí uma análise, né, de doações desse site, né, e a média de usuários, boa parte dos usuários ali, vocês podem ver pelo gráfico, foram usuários de Windows que doaram. Né, e ali no centro você tem a média de doações, né, a média de doações dos valores aí que as pessoas deram. Né. Então, usuários de Windows doaram na média de US$8, usuários de Mac doaram na média de US$10, e usuários de Linux doaram US$14. Então, sim, quem trabalha com Linux ganha mais. Então, como colaborar para o open source? Né, muita gente vê aí projetos, né, mas não sabe, às vezes, como começar, não sabe como startar no mundo open source. Dá para colaborar? Dá para colaborar. Precisa de gente? Tem gente para caramba, mas sempre precisa de gente. Né? Apesar de eu estar aqui como Red Hat, eu estou falando aqui de comunidade mesmo, estou falando de open source, tá? não estou me fechando aqui. E no caso aí, o próprio Debian mesmo é um sistema muito, muito bom, não é um sistema enterprise, né? Mas é um sistema muito bom para quem está estudando, é ótimo para começar a estudar também, além do Fedora. Dentro do projeto Debian você encontra os chamados pacotes órfãos, né? Para quem gosta de desenvolver, também tem espaço no open source, principalmente. Pacotes órfãos lá, que tem um desenvolvedor que começou a fazer aquele determinado pacote, né, parou de desenvolver e ele fica lá. Né? Você pode muito bem ir lá, onar esse pacote e começar a desenvolver através da comunidade, entrar nos canais do IRC e começar a falar sobre ele e começar a trabalhar em cima, tentar a juntar um time para trabalhar em cima desse pacote se for interessante e etc. Então tem bastante área aqui em que você pode estar ajudando no meio da comunidade. Aí tem o Fedora também funcionando da mesma forma, para quem tem interesse em entrar no site do Fedora, entrar nos canais do IRC, colaborar com o pessoal, também é muito interessante. E também, não só de sistemas operacionais, você tem aí outros projetos também open, que você pode estar ajudando, colaborando, né? Tem aí todos esses são só alguns, né? Obviamente não tem, existem muito mais outros do que esse. Ok? Aqui eu vou fazer uma palhinha referente a especialidades, né? Aos estudos. Quando você vai estudar referente a Linux, o que, que você tem que estudar? Pô, é verdade que quem sabe Linux sabe tudo. Mentira, né? Não sabe tudo. Você, em tudo, o Linux ele é um ambiente muito abrangente, né? Então é muito genérico você falar que você é bom em Linux. Você geralmente tem que se especializar em alguma coisa. Pegar lá uma determinada coisa que você gosta de fazer. Ah, eu gosto de mexer com autenticação. Então você vai estudar lá a autenticação e vai ser o melhor nisso que você vai fazer. É assim que você vai ganhar. A consequência para você ganhar bastante dinheiro também está nisso daí, tá? Fica a dica. Então você, eu gosto de trabalhar com segurança. Então eu vou estudar coisas relacionadas à segurança. Não tente abraçar o mundo, tá ok? E para ajudar nisso, a Red Hat também pode estar ajudando, né? Eu não sei se todos conhecem aqui, depois se tiverem dúvidas até referente a certificações. Pode estar me procurando também sem problema. A gente tenta explicar aí. A gente tem uma gama de certificações, né? Onde você começa desde sysadmin até a parte de arquiteto do sistema, focado, obviamente, na nossa distribuição de sistema operacional. Mas você tem várias especializações. Você tem especialização para data center, segurança, virtualização. Então, mas eu não sei estudar, não sou bom como autodidata, né? Muita gente não é mesmo. Tem uma dificuldade de aprender sozinho, tem muita dúvida. Pode estar procurando o Red Hat ou outras entidades certificadoras ou outras escolas que dão cursos também para poder está aprendendo, né, com a ajuda de um instrutor e está se especializando numa determinada área. Ok, vamos ver aqui. Tudo isso, então, qual que é a importância do open source? Né? Funciona igual, ou melhor, os outros que são privados. Né? Ele te gera conhecimento, porque é um conhecimento aberto, é um conhecimento livre. Né? Ele gera inclusão digital e social, como a gente viu, né, aos slides atrás, ajudando aí a comunidade, né? Ele tem qualidade, você pode ver o que está usando, né? Esse fato de você poder ver o que você está usando é uma coisa muito, muito boa, principalmente para quem é preocupado com segurança, né? Principalmente para quem gosta de fazer determinadas customizações, empresas que precisam disso, né? Isso é muito importante. E a liberdade, né, que a gente já conhece, que a liberdade que você tem no mundo open source de usar, estudar, copiar e modificar o que você está fazendo. Retornando então à nossa pergunta inicial da palestra, o que é verdade e o que é mentira quando você trabalha com o Linux? A verdade é que a gente não pode fazer tudo sozinho, né? A gente não é esses caras aí que pode sair fazendo tudo, rebentando tudo, não. A gente precisa de toda a força que a gente puder, de pessoas mesmo, pessoas disponíveis querendo estudar, com força de vontade para poder estudar e poder manter, né? De todos esses anos, né, o Linux ele não é um sistema tão antigo assim, né? E hoje a gente chegou num patamar onde boa parte das empresas, grandes empresas hoje, utilizam o Linux assim massivamente dentro das empresas, seja como back-end ou não, né? Então é muito grande a gama de empresas que utilizam o Linux hoje. E isso que é graças à comunidade, né? A comunidade que vem alimentando esse projeto aí, para não ter que, no caso, sem uso de licenças, né? Sempre a ajuda colaborativa e etc, né? E a verdade também é que trabalhar com o Linux aí é você trabalhar com diferentes culturas, diferentes pensamentos, porque a gente tem aí pessoas que trabalham, que são dentistas e que nos seus momentos livres vai lá comentar um código, vai escrever, eu quero ajudar num determinado projeto. Nós temos o quê? Pessoas que trabalham nisso por hobby, não por dinheiro. Nós temos pessoas que trabalham nisso porque simplesmente gostam. Tem lá outros empregos que não tem nada a ver com a área de tecnologia. E dentro da comunidade a gente acha muito isso. Pessoas que trabalham com coisas totalmente diferentes e trabalham, né, trabalham na comunidade simplesmente por hobby, né? E essas pessoas ganham, sim, os seus reconhecimentos por isso. Tá, conclusão dessa palestra. Tá aí, eu cansei de ler. Aí vocês podem, podem ver aí. Né? Então, é bem isso mesmo. Então, o Linux, na verdade, não é... As pessoas pensam, né, que quem trabalha com Linux, né, é aquele cara gordo, aquele cara descabelado, que come coisa gordurosa, né, que não tem namorada. Né? É verdade isso, né? Não é mentira. Mas o Linux... Mas o Linux é muito mais do que isso, né? A gente tem às vezes a nossa visão muito limitada das coisas, né? Referente do que é realmente trabalhar com o Linux e o que não é. É muito mais abrangente, né? Existe toda uma comunidade atrás disso, existe muita gente trabalhando atrás disso simplesmente porque ama o que faz, né? Isso que garante que o Linux seja tão forte hoje também, eu acredito que seja muito por isso. E o investimento de grandes empresas em cima desses projetos também. Bom, a palestra foi bem rapidinha, tá? Ela não tinha muitas informações, mesmo porque boa parte da palestra era do Caio, eu tentei aqui dar uma passar a parte dele para vocês, né? Claro que não como ele, para quem conhece o Caio aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida referente ao que eu falei, referente a provas, certificações ou alguma outra coisa que eu tenha falado, estão abertas aí as perguntas para quem quiser fazer. Obrigado.